negócios e tendências.
Bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora do curso de Processos e Qualidade da pós-graduação Uninter. E eu estou aqui hoje com o nosso tutor, professor José. Professor José, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Muito obrigado, professora Caroline. É uma honra, na verdade, estar aqui e poder contribuir dessa forma, né? E, nossa, é uma honra, uma lisonja. Obrigado.
Ah, que bom. Uhum. E a gente está aqui hoje, né, professor José, para conversar sobre o Dia Mundial da Qualidade.
Exatamente.
Essa é uma data que a gente que trabalha no curso de qualidade e vocês que trabalham com qualidade dentro das empresas, sejam indústrias, serviços, comércio, enfim, todo mundo que está dentro de uma empresa hoje já passou por algum processo de certificação de qualidade ou tem algum padrão a seguir dentro da sua empresa, alguma regra, não é verdade?
É verdade, até das menores até as maiores, né? Isso é comum.
E na verdade é até essencial, não é? Isso. A gente estava até conversando hoje, né, professor José, sobre isso, a importância da qualidade dentro das empresas, elas se tornam mais com excelência, com nível de serviço melhor.
Competitivas.
Isso, um resultado melhor até para o cliente e resultado financeiro para a empresa.
Exato.
Então, o que é esse Dia Mundial da Qualidade? Ele aconteceu agora, recentemente, no dia 14 de novembro.
Uhum.
Eu sei que você fez uma pesquisa muito bacana que você trouxe aqui para a gente. Queria que você falasse um pouquinho como surgiu, quem criou esse dia, porque é mundial, não é, algo, não é nacional, não é Brasil, não é regional, não é uma empresa. É realmente um dia mundial de conscientização. E aí?
Exatamente. Então, o que acontece, né? E esse dia, né, o Dia Mundial da Qualidade, ele é um projeto, ele foi criado pela Organização das Nações Unidas. Então, daí, logo de cara, a gente já vê a importância e a grande
seriedade,
uhum. E como o tema é grande, né?
Uhum.
E foi lá nos anos 1990. Então já faz algum tempo.
Não é tão novo.
Não é tão novo. Então, ou seja, desde ali da virada da década de 80 para a década de 90, que já tem essa preocupação a ponto de, né, colocar aí um dia especial para isso. Né? E qual era o objetivo da ONU com esse dia, né? É justamente promover a conscientização das pessoas, sobretudo das empresas, de que a qualidade, de que instaurar processos, implementar processos de qualidade nas organizações, vai promover, né, o crescimento dessa organização com perenidade, vai promover um crescimento sério, vai tornar ela mais competitiva, vai trazer mais resultados para elas. E isso, num contexto de um país, reflete para a economia do país.
E até para as pessoas também, né? Porque
pessoas.
A ONU é muito preocupada também com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, trabalhadores e clientes, e até sustentabilidade, né?
Claro.
A gente tem também a qualidade que está voltada, muitos certificados de qualidade são voltados para a questão sustentável hoje em dia, porque, assim, não é, José, se a gente dividir a qualidade, a gente tem desde a qualidade do produto, que tem que sair com aqueles padrões determinados, tal cor, tal material, tal tamanho.
Acabamento.
Exatamente, projetos, então, do produto, tem a qualidade de processo. Tanto o nosso curso fala muito sobre processos, a gente tem muitas disciplinas falando de processos, e tem a qualidade de bem-estar.
Claro.
Daí para as pessoas. Então, assim, é muito amplo.
É muito
amplo. A gente começar a dividir entre cada um deles, a gente vai ter um certificado de qualidade para cada uma dessas áreas. A gente vai ter padrões de qualidade e até ferramentas.
Exatamente.
De qualidade que vão estar ajudando de um e de outro. E eu acho muito interessante a ONU estar preocupada com isso e instituir esse Dia Mundial da Qualidade.
Não, isso é maravilhoso.
Que é realmente, da mesma forma que a gente trabalha com campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, Maio Amarelo, é algo, ela traz esse Dia Mundial da Qualidade, que é a segunda quinta-feira de novembro.
De novembro, exatamente. Esse ano foi 14 de novembro, né?
Então, não é uma data fixa, não é assim todo dia 14 de novembro. Pode ser antes, pode ser depois, vai depender. Mas ela traz para a gente prestar atenção na qualidade. E quando a empresa, diretoria, presidência, decide um processo 5S, por exemplo. A gente vai falar do 5S, que é uma ferramenta conhecida, não é?
Bom.
Assim, no ramo. Muitas vezes as pessoas têm resistência, porque é chato, porque muda cultura, muda processo, muda a forma de você trabalhar. Eu tenho que estar prestando mais atenção em o que eu estou fazendo, o que, que é cada lugar. É, lixo, se eu vou jogar o lixo, o plástico é no plástico, o papel é no papel. O 5S, ele vem com essa visão. E aí ela... Mas é importante. É importante por quê? Porque vai dar resultado depois.
Exatamente.
Então, ao longo do tempo, isso vai trazer, não é?
É, não, é verdade. Isso daí já está mais do que pesquisado, não é lenda, não é...
Comprovado.
As empresas que seguem essas ferramentas, né, de qualidade, no caso o 5S, elas têm ganhos tangíveis.
Melhores resultados,
né? E é comum, como você havia falado, né? Às vezes, no processo de implementar isso, existe alguma resistência.
É muita.
Né? E é aí que eu acho que está o grande desafio de quem trabalha com a qualidade, né? Sobretudo, aquela pessoa que trabalha com a qualidade na implementação de novas técnicas, de novas ferramentas.
Vai trazer,
né,
para uma empresa que ainda não tem.
Para que não tem. Isso é muito complicado.
E veja que não é algo novo. No 1990, então a gente já tem aí 30 anos, mais de 30 anos, né? Daqui a pouco lidando com isso, e é algo que a gente tem que... E ainda tem empresas que não trabalham, principalmente aqui no Brasil. A gente localiza empresas que não têm um processo de qualidade estruturado e funcionando, porque às vezes também está no papel, está num planejamento bonito lá na missão, enfim, mas na prática não está funcionando.
Acontece.
E eu acho que... E aí é realmente, é cultural. Então, um exemplo, vem lá do Japão, né? Gente, você até separou alguns países, né, José? Você quer falar sobre isso?
Então, assim, ó, por exemplo, né, falando aí do 5S, eu vou trazer daqui a pouco para vocês algumas comemorações que tem em alguns países do mundo. Mas assim, que nem a gente estava falando agora, né, existem algumas ferramentas do 5S, né, ou melhor, da qualidade, o 5S é uma delas.
Uma delas, sim.
O desafio aí para quem trabalha com isso é justamente transpor essa questão cultural, né? Então, que nem o 5S, né? Ele tem a sua origem no Japão, né?
Sim, até as palavras,
as,
né?
Palavras, exatamente. Uhum. Então, a primeira coisa que essa pessoa vai ter que ter essa sensibilidade, né? Essa conscientização. Ela vai ter que ter ser um pouco de internacionalista ali. Saber fazer as adaptações necessárias, né? Por exemplo, você está aqui numa empresa, você trabalha na tua empresa e você é o responsável por aplicar o 5S, vamos supor. Pois bem, você está no Brasil, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Recife, não importa. Você está numa empresa brasileira, nós temos uma cultura, né? Por mais que sofra uma variação, nós temos uma cultura ainda una, que nos identifica. E a cultura do Japão, ela é completamente diferente da
Totalmente.
Nossa. Totalmente. Então, assim, você pegar essa ferramenta...
Exatamente, como é
pé
lá.
Pé da letra, né? Ipsis literis.
Isso.
E trazer para cá e tentar passar por cima...
E do dia para noite.
Da cultura... Do país, da empresa, das pessoas, não vai funcionar.
Aí vai ter a resistência,
resistência
da cultura das pessoas.
Exato.
E qual seria a dica, José, que você acha para essas empresas para ter sucesso? Porque que é importante, todo mundo sabe. Mas e aí, como ter sucesso?
Nunca trabalhar sozinho, Carol. Por exemplo, isso é uma regra de ouro do planejamento estratégico. Então, o que acontece? Quando a gente vai implementar alguma coisa, isso é muito comum em empresas brasileiras, né, sobretudo as menores, de que um departamento tem um projeto para tocar, ele vai lá e toca sozinho. Isso não existe.
Eu concordo, porque esse trabalho em equipe é...
Tem que estar envolvido recursos humanos, o pessoal da logística, o pessoal do financeiro. Quanto mais pessoas tiverem comprometidas com isso, melhor. Por quê? Porque essas pessoas vão trazer as realidades.
Isso, entendi.
As realidades específicas
daquele setor
e as realidades da sua própria equipe.
E também, talvez, implantar aos poucos.
Aos poucos.
De repente, não começar com os 5 S's.
Exatamente.
De uma vez, né? Não existe nada que diz que, por exemplo, uma ferramenta da qualidade não pode ser implantada
gradualmente.
Exatamente. Então, começo com o primeiro S. Depois eu implanto o segundo S. Está rodando bem. Vamos devagar. Vamos para a conscientização. Vamos mostrar o seu trabalho. Ficará melhor. Você terá mais qualidade de vida quando você estiver aqui. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana. E, claro, juntando o maior número de pessoas engajadas, seja um representante em cada setor ou um voluntário, daí depende de cada empresa, né?
Exatamente.
A realidade, como é que eles vão determinar isso.
E para mim, assim, até a gente falando exatamente sobre esse ponto, assim, que eu acho interessante a gente elucidar, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. O grande risco é a falta de comprometimento. da gestão.
Uhum.
E isso, qualquer coisa que você vai fazendo numa empresa, se você não tem comprometimento, seja para instalar um departamento novo, um maquinário novo, qualquer coisa, se você não tem comprometimento, o risco de insucesso é muito grande.
E essa parte da ferramenta da qualidade, eu acho que é muito interessante assim. Eu faço hoje, eu tenho que fazer sempre.
Exato.
Não adianta fazer só
perfeito,
hoje.
É isso
tem
mesmo.
Tem que ser algo contínuo.
Contínuo.
É hoje, é amanhã, semana que vem, é mês que vem. E é contínuo. Tem que virar uma rotina.
Vira, acho que isso aí até acaba fundindo com a cultura da empresa.
Mas aí,
né?
É a dificuldade.
Aí é a dificuldade.
Muitas vezes as pessoas começam muito engajadas e vai perdendo o ritmo, vai perdendo a vontade.
Exato.
Então tem que ter sempre esse motor propulsor ali, né? Vamos continuar. Isso qualquer ferramenta da qualidade. A gente está usando o 5S, né, como exemplo, porque nosso tempo aqui é curtinho, a gente escolheu uma delas. E até, José, você pode também dar um exemplo, porque você é um dos disseminadores aqui na instituição do 5S.
Verdade,
não
eu trabalho com 5S aqui na instituição também.
Na prática, você sente um pouco dessa resistência. Eu imagino que cada vez...
Bastante.
Que vai passar por um processo de auditoria do 5S, ou no setor que você está visitando, ou no teu setor que você é responsável, você encontra resistência.
Não, é o tempo inteiro, assim, porque a gente está falando de regras e impor regras, né?
Uhum.
Para algumas pessoas. Só que essas regras são benéficas para elas.
Uhum.
Naquele momento, elas talvez não consigam ver.
Uhum.
Então, daí gera aí essa resistência. Então, qual que é justamente? É nunca fazer uma oposição, nunca bater de frente.
E
né?
pela conscientização.
E pela conscientização.
Uhum.
E sempre falar, por exemplo, o que normalmente acontece. Ah, mas eu não vou poder deixar uma minha plantinha, meu pequeno cactus lá do meu computador? Na letra lá do 5S, talvez não.
Sim. Não pode ser tão rígido, talvez,
gente,
aqui no Brasil.
A gente flexibiliza.
Eu acho.
A gente flexibiliza, né? Porque a gente não pode fazer um corte tão grande
da noite para o dia. É aquela, é a da noite para o dia, né? De repente, daqui a 3, 4 anos, todo mundo já perceba que não dá.
Exato.
Que de repente tem que tirar e ficar com um ambiente mais limpo, que vai ser mais fácil para todo mundo.
E aos poucos mesmo.
E é difícil mesmo, não é?
É, mas não é impossível,
não,
né?
Eu acho
não
que
é impossível.
Quando entra nessa rotina, eu acho que ele ajuda muito. E o padrão. Eu acho que algo que a qualidade mostra pra gente é o padrão. E não quer dizer que esse padrão vai ser sempre igual. Ele pode mudar, porque quando a gente atinge um determinado padrão de qualidade para determinado serviço ou determinada tarefa, vamos dizer, a gente está executando muito bem aquela tarefa, a gente pode rever essa tarefa e atingir um padrão superior. Vamos subir um degrau. Então, vamos aprimorar um pouquinho e vamos mudar. Essa ideia da qualidade, dessa melhoria contínua, desse processo de sempre estar buscando o melhor é fundamental.
Não, sempre.
E tem que estar aberto para todos, não é? Eu acho que assim, qualquer um dentro da empresa tem que se sentir livre para opinar o que pode ser melhor.
Uhum. E totalmente,
né, o engajamento.
Totalmente responsável, né? Responsável por seguir, responsável para melhorar.
Por dicas. Olha, eu acho que na minha atividade eu poderia fazer dessa forma que seria melhor. De repente, é melhor para todos que exercem aquela mesma atividade.
Exatamente.
Então, eu acho que isso, essa abertura, a empresa que vai querer começar a implantar o 5S agora, é importante. E acho que outra coisa que a gente tem que falar também, quando a gente está falando de qualidade, desse Dia Mundial da Qualidade, são as certificações ISO, ou selos verdes, ou... Né, existem vários tipos de certificação, que é importante o quê? Às vezes vem a empresa para certificar. Naquela hora está funcionando exatamente como é o que o certificado exige. No dia seguinte não pode mudar. A
Exato.
Gente tem que continuar. Então, não é porque você conseguiu a tua certificação que você agora passou, agora volta tudo como era antes.
É justamente o contrário. Agora que você conseguiu a certificação...
Você tem a obrigação de continuar.
Exato.
Então, eu acho que isso é muito importante, porque não é fácil uma certificação dessa, uma empresa...
Não.
Ser auditada, conseguir a certificação, ou conseguir um selo verde, enfim, seja qual for o que ela está buscando. Ela consegue a certificação, ela tem o selo, ela pode colocar no seu site, ela pode colocar no seu produto que ela tem. Mas mantenha.
Mantenha.
Né, esse padrão, não só durante a visita, mantenha para você continuar com o padrão ISO 9001, ISO 18001, enfim, seja qual for que você passou.
Eu até vejo isso como uma forma das empresas, uma oportunidade delas atingirem um nível de qualidade de excelência internacional. Não é mesmo?
Isso é verdade. Às vezes até o comprador lá fora, vamos supor que vai exportar, ele exige.
Ele exige, ele precisa de um determinado selo, por exemplo. Né?
Isso, já ouvi falar disso. Sim.
Então, o que, que se fala muito hoje em dia? Né? Você fala assim, por exemplo, a globalização está vindo muita empresa de fora, está quebrando os negócios brasileiros. Mas... Por óbvio, às vezes algumas empresas muito pequenas não vão conseguir, mas há casos também de empresas de médio até grande porte brasileiras...
Que estacionaram.
E que se elas tivessem se preocupado um pouco mais com a qualidade, o produto seria de um padrão
elas
internacional.
Elas estariam indo lá para fora, não é?
Ela estaria brigando dentro do teu próprio país com mercadoria, com produtos de fora.
Da mesmo padrão.
Poderia passar a exportar, né? Aí cresce aí uma infinidade absurda.
Não, e eu já vi mesmo, tem vários, às vezes em feiras, eles exigem que tenha determinado padrão mínimo.
Exato.
E aí é um selo, é uma certificação. Existem certificações, acreditações, enfim, são N, né? Mas é para entrar, para estar naquela feira. José, estamos no limite do nosso tempo.
Passa rápido.
Sensacional, porque esse assunto eu adoro e a gente, eu sei que você gosta também e tem coisa para falar. Verdade. Nós vamos trazer novos programas de rádio sobre isso. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Foi uma honra participar aqui, poder dividir esse momento com você, com os ouvintes.
Ótimo. Não, vai ser sensacional. Nós vamos trazer porque pauta tem.
Beleza.
Muito obrigada a todos. Na próxima semana voltamos com mais um programa Negócios e Tendências.
Obrigado. Tchau, tchau.